Tem um tzadik. Um tzadik que chamava Rebbe de Shineve. Era um chassid, um Rebbe. E ele, a esposa dele, nunca colocava gosto na comida. E quando ele, sal, gosto, pimenta, não colocava. Quando ele falava para Rebbe que tem que colocar gosto na comida para a comida sair bem, para Shabbat, aí ela falava, nada disso, você reza, vamos rezar, e a gente, a Rebbe falava, vamos rezar, a comida vai sair bem, não tem que fazer, colocar gosto. Aí chegava e ele via que ela não colocava mesmo na comida gosto. E aí ele foi lá e ele colocava sal, ele colocava as coisas. Aí chegava sexta-noite, aí comia, né? A Rebbe falava para ele, tá vendo? A gente rezou e a comida saiu bem. Aí o Rebbe, o marido, olhou para ela e falou para ela assim, é, as tuas filot e as minhas massim tovim fizeram a comida sair bem. Eu estava falando que o tempo todo estão assim insistindo para mim, tem dois Hadarim aqui na cidade, acho que é Nazim, né? Tem o rei do Ravilovich aqui, tem o rei do Amaor lá, do Rav Havlin. E o tempo todo estão falando, vamos juntar para ser uma escola só, melhor, melhorar, vai custar menos, vai dar para gastar mais, e agora como tá, não tá bom nenhum dos dois. Mas eu até hoje não consegui aceitar isso. Eu tenho meus medos. Porque eu acho bom que tenha assim, escolas assim, mais fechadas, um pouco menos fechadas, para poder escolher cada uma, do que juntar todo mundo. Automaticamente tem crianças de casas mais abertas, mais fechadas, e aí não é tão legal. Aí semana passada me perguntaram assim, se não tivesse nenhum Heider, acho que é nazi, aqui na cidade, e agora teriam que abrir um Heider. Como que eu falaria para abrir esse Heider? É uma boa pergunta. Tem que perguntar para a Steinman, uma pergunta dessas, tá? Agora que já tem os dois Hadarim. Tem os dois. E os dois estão indo para frente. Não é que não estão. Estão aqui, tem problemas, claro. Não sei. Como começou o Elul, pessoal? Alguma mudança? Sim? A gente falou essa semana que o principal é a pessoa ser esperta com o Yetzer Hará dele. E ela pode ser uma Kabbalah com o Yetzer Hará. A pessoa, ela ser esperta. Muitas vezes o Yetzer Hará, ele é esperto com ela, ela acaba sem perceber caindo na armadilha do Yetzer Hará. Então fazer uma Kabbalah para não cair na armadilha do Yetzer Hará é uma coisa boa. Uma Kabbalah boa. Kabbalah boa. Eu dei um exemplo essa semana, um bahur que ele vai para casa, ele sabe que lá tem a televisão e vai ficar vendo televisão. Então, vai para casa. Acabei, não vou para casa. Isso é uma cerca. Cada um com as suas cercas, com suas dificuldades, as suas... ser esperto com o Yetzer Hará. Esperto. Sim.
Tô uma dúvida. Todos os rabanim, tudo falam de Elul que tem que fazer tshuva, mas a pessoa, por muitas vezes, ela tá com medo do Din. Então ela vai se esforçar o máximo pra ficar um mês inteiro sem fazer nada. Sim. E o ano inteiro não. E, diz, e né, a gente sabe, né, que fala que mesmo se foi Lashem Shamayim, vai valer. Mas é tipo, é meio de entender, porque a pessoa tem que o ano inteiro fazer esta luta, tem que fazer essas coisas.
Não tá certo. É melhor que nada, né, mas não é isso que querem da gente. Pra gente ficar melhor agora, depois voltar tudo que era. Por isso eu falei essa semana, você não tava no
chão. Tava.
Assim, uma coisa pegar, alguma coisinha pegar, mas pegar e ir pra frente com isso. Uma coisa pequena que dá pra fazer. E eu falo pra vocês com o Yetzer Hará especialmente. Sei lá, falar no meio do Seder. Yetzer Hará falar no meio do Seder. Pensar alguma coisa que dá pra fazer pra tentar parar de falar no meio do Seder. Então, de novo, a pessoa vai no cabelo alatzma, que ela não vai falar no meio do seder. É muito difícil isso. Ela fala até agora, de repente, ela fala completamente. Então, não. Então, ela no cabelo alatzma, que segunda-feira ela não fala no meio do seder. Segunda-feira. Isso dá para fazer. Um dia por semana. Aí começa um dia por semana que não vai falar no meio do seder. Ela vai ver como que é gostoso isso. Aquele que fala no meio do seder é porque não sabe o gosto de estudar um seder inteiro sem conversar. Então, se segunda-feira ele vai ver como é gostoso sem conversar, então terça-feira também ele já vai estudar. chegar em ponto para tefilar, por exemplo, também, rezar direito. Então, de repente, eu cabelo aratzmi que eu vou rezar direito. Não vai sair nada disso. Não, segunda-feira eu vou chegar em ponto e rezar direito. Opa, segunda-feira, um dia por semana, aí assim começa. O ser humano, assim que ele trabalha, tá, pessoal? Ele vai de passo a passo, uma coisa atrás da outra. Então, no cabelo, uma coisa lá atrás, para poder causar tudo isso. Celular, né? Não vou usar celular, não vale nada isso acabar lá. Mas eu vou ter o celular no armário. Isso é uma cabala boa. No meio de estudo, o celular está no armário. Não tem o celular. A cabala é muito boa. Muito boa. Vai estudar direito, vai ver o que é isso, estudar sem celular, vai começar a ver como é bishmak, o gosto. É. Essas cabalas tem que pensar bem. Cada uma cabala que útil, que seja útil essa cabala, e que ele consiga se acostumar com isso. Tem pessoas que elas falam que, olha, faz 10 anos que Baal Telatsmi isso, e ficou até hoje isso. Naquela noite, que foi na semana, algumas pessoas vieram falar para mim que certas cabalot que elas fizeram pequenas ficaram até hoje. Vamos lá? Pega a folha aqui rápido. Vamos pegar as folhas. Queria mostrar uma coisa para vocês. Obrigado. Não sei se tem bastante folha. Então
quer pegar o maná?
Eu vou olhar em dois. Tá, né? Não é muita coisa. Né? Um pedacinho de maná. Olha em dois, tá bom? Tem uma maná famosa que todos vocês ouviram já, essa Agmará. Léo, pega a Agmará lá, Léo. Tem bastante?
Não, a gente ouve.
Vem comigo. E o Gabriel? Vamos botar agora, você sabe de qual é essa Agmará. Omer Ablevi Barchome, Omer Abshume Ben Lokish. Da Feio Medale, Brachot, tá bom? Lolam Yargiz Adam Yetzetov Al Yetzerara. A pessoa tem que colocar esse tole tzerará, shenema rigzu val techatu. Rigzu quer dizer briga, mas não peca. Sim. Desculpa? Ah, desculpa, terceira linha, a quarta linha da Gemara. Val techatu. Im nitzcho, se ele conseguiu ganhar do yetzerará, mutaf. Ótimo. Vim lo, se ele não conseguiu ganhar do yetzerará, yasok batorá. Então, Yasok Batorá, então estude Torá, Shenemar, Imru Bilvavchem, isso é Torá, estudo de Torá. Im Nitzcho, se ele ganhou do Yitzrará, estudando Torá, Mutaf, ótimo. Vimlav, se ele não ganhou, Yikra Kriyat Shema, então que leia Kriyat Shema. Shenemar Al Mishkavchem. Im Nitzcho, se ele ganhou agora com a Kriyat Shema do Yitzrará dele, Mutaf, Vimlav. Escolho yom amita, o yaskilo amita tem uma girsa, shenemar vedoi miselo. Então ele lembra o dia da morte dele e aí ele vai. Parece dessa Gemara, e a Gemara não continuou falando, nitzcho mutaf, lo nitzcho, então outra coisa. A Gemara parou aqui, parece que isso não tem erro. Torá, às vezes pode dar certo, não pode não dar certo com Yitzrará. Queria te chamar, mas lembrar Yom Amitá, parece que isso vai dar certo, certeza. E aí eu pergunto para vocês, todos nós aqui, a gente estuda a Torá, a gente fala Queria te chamar, e a gente, talvez, a gente não lembra Yom Amitá, talvez falta essa última parte, mas também a gente lembra às vezes Yom Amitá. E a gente não vejo que a gente está assim na vitória do Yetzirará, estamos ganhando do Yetzirará. Qual que é o chato nessa Gemara, o quê? Estudando o Torá, lendo o Kriyat Shema e lembrando do Yom Amitá, a gente já ganha do Yetzirará, pronto, acabou, não tem mais Yetzirará. Assim parece da Gemara, a gente vê que não é assim. Todos nós temos Yetzirará com a Torá que a gente estuda, com a Kriyat Shema que a gente estuda. Aqueles que trabalham, pessoal, no Hevra Kadisha, eles lembram de Yom Amitá todo dia. E que eles não têm Yetzirará, eles ganharam de eles não pecam, ganharam de Yetzirará e pronto, acabou?
Se Yom Amitá que certeza ganha tudo, então por que precisa lembrar o Kriyat Shema? Já lembra Yom Amitá direto?
Boa pergunta. Yoni perguntou agora, boa pergunta. Pra que tem que fazer tentativas que podem dar errado? Vai direto pro certo.
Amitá é algo triste.
Ó, boa! Fala os Hasidim. Fala os Hassidim, seu ouvido meu, Rosh Shiva, que não é o ideal, ir direto para o Amitá. Você vai ficar em depressão total, pensando o tempo todo em Amitá. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não é legal. Tem que tentar as coisas alegres. Estudo de Torá é uma coisa alegre. Isso é melhor. Criar te chamar também. Se não dá certo, aí é uma Amitá. Aí é uma Amitá.
Não é suficiente estar no Torá?
Dagmará, parece que tem erro. Parece que tem erro, parece Dagmará, que não é certeza que vai dar certo. Torá Tavlin.
Então, parece que o único jeito é Torá, senão...
Como que bate com essa Gmará, você tá perguntando? Duas Gmarot. Boa pergunta.
Mas ele tá vindo pra... Depende da pessoa, não?
Não. O único salmo que tem...
E Tavlin é direto?
Boa pergunta.
Não, o remédio é alguma coisa de você... pra... tempo, né?
Melhorar.
Estudando tipo, Torá, você consegue ao longo do tempo indo diminuindo e acelerando. De um dia pro outro, eu estudo Torá, de um dia seguinte eu virei pra ficar, né?
E aqui é de um dia pro outro? Okay.
Não, aqui é na hora. Complicado. Agora eu tô com o acelerar. O que eu faço? Tá, é melhor momentar. Daqui a meia hora eu não vou mais estar com o acelerar. Já consegui passar
remédio,
o teste.
Talvez remédio é uma prevenção, não? O que quer dizer remédio? É uma cura ou é uma prevenção? Se você estudar Torá, talvez você não vai chegar a pecar.
Tá bom, mas...
Mas se você já tá com o acelerar, talvez não é... Não é 100%.
Já tá.
Não, o Mitzvah Tishanim fala em relação a...
Ok.
Isso, Torá tá vindo. Quer dizer que a pessoa estudando Torá, ela vai chegar a Zerriza. Não, ela vai chegar... No Torá, ela vai vendo as alachot e tudo. Ela vai conseguir pensar, fazer Yirei Tshuva. Tipo. Mas não é que é uma coisa na hora.
Ah, ela vai saber como fazer tshuva.
Não, ela vai ter possibilidade de ir no tshuva. Se a pessoa está não fizer nada.
Mas tem que ter outras coisas também.
Pera.
Eu falo uma coisa que eu escutei do Rabino Rav Kraus.
Opa.
E depois eu vou falar em base disso que eu entendi o Pshat.
Sim.
Ele falou o seguinte, ele falou em nome do Rav Shabbat, se perguntou essa mesma que o Maré, ele falou o seguinte, conheço o Abraham, que vem levar ideias, fazem criativa 4 vezes por dia, estudam Torá o dia inteiro e ainda pecam. Então ele falou o seguinte, deve ser que a primeira parte eles não fizeram, que é, eles não brigaram com o Yetzirah.
Muito bom.
Então deve ser o quê? Eu entendi qual puxar de toda a história do Maré, que toda a parte tem Shlavim. A primeira parte é eu escolher o que vão certo, brigar
muito
com o Yetzirah. Agora, nem sempre a pessoa está com a marcha
muito
certa,
bom.
A marcha está muito má. Vai para a Torá, a Torá...
Um minutinho só, muito bom. Ia falar isso, um minutinho só, sim.
Sim, mas não é aquilo que ele falou. Se você tem que estudar Torá, você não consegue chegar a uma metade da maneira certa.
Ah, isso é outra coisa. Ah.
Ele estava, sabe, eu ouvi falar, ele
queria
uma metade e ele veio explicar.
Para deixar aí, mas ao contrário. Uma metade é um... O que o Jonathan falou, pessoal, isso que é a resposta. Prestem atenção. O Rashi, quando a Gemara começa a falar Lolam yargiz adam yetze tov al yetze rara, fala o Rashi... Falou Rashi. Então, assim, Pshat HaGemara é muito simples, pessoal. Torá, Kriyat Shema e Yasu Amitá são armas para como lutar com Yetzirará. Mas tem que lutar. Se a pessoa não está em briga com Yetzirará, se a pessoa levantou a mão para Yetzirará, a bandeira branca para Yetzirará, não adianta ela estudar Torá, ela Kriyat Shema, mas ela não está. Então, ela não vai ganhar do Yetzirará. São armas para quando ela brigar com Yetzirará, ela ganhar na briga. Por isso fala Gmará, Lola, Miyargiza, Dama. Assim, começa a Gmará, como a gente falou, começa a ser Milchama. Tem que saber que você tem um Yetzirará que você tem que brigar com ele. Sabendo que você tem que brigar com ele, aí como se briga? Aí tem esses três Shlavim de Torá. Então, se nós não estamos conseguindo, pessoal, com essas três coisas que tem aqui, é porque nós não estamos numa briga com Yetzirará. A gente está numa boa. Estamos estudando Torá. Estamos lendo Kriyat Shema. Mas a gente não está brigando com Yetzirará. Aí se não está brigando, claro que não adianta nada. Você tem armas, mas você não está brigando com essas armas. Tem que brigar. Isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês saberem. Tem que brigar com esse Yetzirará. Mais tarde é mais difícil brigar. Como vocês se acostumam agora, na idade de vocês, vai ser a vida de vocês. Vocês brigam agora com Yetzirará, vocês colocam a vida de vocês no trilho, aí depois é muito mais fácil tudo. Se agora vocês não brigam com Yetzirará, agora vocês vão atrás de coisas erradas, não sei o que lá, é muito mais difícil depois. Depois tem que trabalhar cheio de nisyonot na vida, a pessoa não colocou a vida dela no trilho direito, é muito difícil. Então agora é hora de brigar com o Yetzirará. Depois é mais difícil, é mais difícil. Mas você já brigou agora, já se acostumou com o jeito de vida da Torá, é muito mais fácil, não tem que brigar depois. Tem que brigar depois. Então vou lembrar, tá certo? Agora preste atenção, tem um voto aqui nessa Gemará, com a nossa Parashá, do Magi de Kelem. Existia o Saba de Kelem e o Magi de Kelem, eram duas pessoas diferentes. Saba de Kelem era aluno do Rebbe Salanter. Magi de Kelem não era Rebbe Salanter, era uma pessoa que Magi, ele falava Mussar. Ele ia de cidade em cidade para falar Mussar para as pessoas. Ele falava Mussar muito bonito, prestem atenção. A nossa Parashá está escrito Lotakir Panim, fala o Rashi, Yamalachanu Shulchan Aruch Hoshem Mishpat, pessoal. Quando vem duas pessoas num Din Torah para o Rabino, duas pessoas brigando, um fala, meu dinheiro, né? Fala o Rashi, nessa Parashá, vocês vão ver, assim é Alahá, que não pode o cara rico e o cara pobre, o cara rico vem vestido lá com aquele terno chique, 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 e o cara pobre vem com trapo, não pode, o Rabino não pode julgar desse jeito. O Rabino tem que falar ou para o pobre, para o rico, comprar um terno novo para o pobre, ou para o rico tirar o terno dele e colocar trapos. Os dois têm que estar na frente do rabino igual, vestido igual. Assim traz o Rashi no Humash, assim que ela está no Shulchan Aruch. Por quê? Porque o rabino ele vai olhar para cada um diferente, está vestido diferente, e também as pessoas, imagina o pobre, vai chegar e ver o adversário dele lá, todo vestido chique, ele vai se perder, vai perder a cabeça, vai... Por isso, Alahá é que tem que colocar igual. Tá certo? Isso que Alahá acha na nossa Parashá. Falou Magi de Kelem, a mesma coisa conosco com o nosso Yetzirará. A gente também tem duas... Nós somos Dayanim, Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Você tem que ser um juiz. Saiba que nós todos aqui, pessoal, a gente é diariamente um juiz pra gente. Tem o Yetzirará, tem o Yetzirtov. Yetzirtov. Yetzirará fala... O que, que ele fala pra gente? Ele só fala não, de jeito nenhum. Então nós somos juízes, a gente tem que lifsou quem tem razão. Yetzirarau, Yetziratov, nós temos que lifsou diariamente. Diariamente temos que lifsou. Então, Shoftim v'shotrim titen lecha. Falou o Magi de Kelem. O Yetzirará, ele vem vestido como rico. Por quê? O Yetziratov vem falando, não, Olam Haba, vai ter Olam Haba, se você fazer mitzvot e tudo, fazer averot, não vai ter Olam Haba. Olam Haba, isso é chamado na nossa língua um cheque pré-datado, você fala? Pré-datado, cheque para frente. É. O Yetzirará fala, não agora, é legal, é gostoso. Então o Yetzirará está vestido de rico. O Yetziratov está vestido de pobre. Não é justo isso. O rabino, que somos nós, o juiz, temos que julgar entre Yetzirará e Yetziratov. Não é legal, não é justo isso. Então o que, que se faz? Falou o Magi de Kerem. Ou a gente veste o Yetziratov de roupa rica, ou veste Yetzirará de trapo. Como se faz isso? Falou o Magi de Kerem. O Yetziratov vestido de roupa rica é Torá. Estudo de Torá. A pessoa vai começar... O Yetzirará chama a gente para fazer coisas legais. A gente vai estudar a Torá e vamos ver que também é legal estudar a Torá. Então, isso sim. Então, estudar a Torá também é legal. Então, dá para comparar, dá para equilibrar. Mas a gente não vai estudar a Torá, não vamos sentir o gosto da Torá, então vai parecer que é trapo mesmo, é roupa de pobre mesmo. Então, ou a gente estuda a Torá, falou Magi de Kerem, ou Yaskilo Yomamita, querendo dizer... Vestir de trapo o Yetzirará. Yetzirará, ele vem para você com coisas legais. Aquilo é uma mitad. Amanhã você vai morrer, acabou. Você não fez nada nesse mundo. Passou a tua vida, não fez nada. Isso faz com que a roupa rica do Yetzirará não é roupa rica. Então, um dos dois. Isso que a Gemara veio falar para a gente. A gente também tem que se comportar com o Yetzirará e com o Yetziratov. Desse jeito. Ou a gente tenta mostrar... Pra gente que o lado de Yetziratov também é legal aqui nesse mundo também. Saibam, pessoal, hoje em dia, o maior engano que uma pessoa pode ter e falar que eu estou fazendo mitzvot porque eu quero Olam Haba. Olam Hazeh não vou ter. Olam Haba, Olam Haba. É o maior engano que existe. A pessoa que vai no caminho da Torá e mitzvot é Olam Hazeh hoje em dia, pessoal. Ela tem uma vida normal. Ela tem uma vida decente. Ela tem família, ela tem tudo. Aquele que não vai no caminho de Tlamitzvot não tem esse mundo. Então é errado falar, pensando, não, o Lama Bá, o Lama Bá também, é verdade, mas o Lama Zê também hoje em dia é outra coisa. É outra coisa. Eu moro lá nos jardins não falta, né, assim, lugares assim bem. Então a gente, sei lá, volta da sinagoga, né, sexta-noite e tudo, e a gente volta para casa, sentar na mesa com os nossos filhos, conversar com nossos filhos, isso é. E os goyim, eles vão lá nos bares, vão nos restaurantes, vão em outros lugares. Como se compara, pessoal, essa vida e essa vida? Eles não têm vida de família, eles não têm nacha de filhos, eles não têm nada, não tem nada para eles desses bares. Quando eu volto no estivado, eu vejo lá na Santos também, sei lá, nos bares, horas e horas nos bares. Isso é o nachat deles, dos goyim, ficar nos bares até tarde. Ele não tem ideia, quer dizer, uma família, Shabbat, as crianças, quando agora já estão grandes, minhas filhinhas, né? Mas quando eu estava pequena, quando eu chegava sexta-noite na sinagoga, as duas filhinhas corriam para o meu colo, para pular no meu colo, uma em cada mão. Isso é o maior nachat que existe. E isso, uma família dessas, construir, pessoal, só dá no caminho da Torá. No caminho da Torá, só dá. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Então é Olam Hazeh, é um erro falar Olam Haba, Olam Hazeh. Olam Hazeh, contei para vocês que eu estudei no Yavne, tinha 30 alunos na minha classe do Yavne, 30 alunos tinha. Eu não sei de todos hoje, mas a maioria eu estou sabendo, eu encontrei eles nesse meio tempo. A maioria não está bem, não está bem. Ninguém não era religioso, né? Fazer ninguém. Não está bem. Ou não casou, ou está divorciado, ou casou com goiá. Ou... Deus me livre, tem outras coisas piores que eu nem quero falar agora para vocês. Não estão bem. Não estão bem. Não dá. Não dá para você pegar e ver nesse mundo goi, fazer parte do mundo goi, estar bem, ter nacha, ter família, ter tudo. Isso falou o Magdi Kellam, pessoal. Se você quer, então você veste o Yetzirah Tov com roupa bonita. Mostra aqui nesse mundo. O Yetzirah fala que é legal, isso é legal? É legal não ter nacha? É legal não ter família? É legal? Isso não é legal. É muito mais legal a pessoa ter família, ter nacha.
Rav, quando você fala assim no Yetzirah Tov, assim, de geral, eu acho que todo mundo entende isso. Mas Yetzirah é momentâneo, eu quero dizer. Se você fala assim, o Yetzirah tá vindo com roupa chique, aí você fala, não, mas lembra aí uma mitah. O que você vai fazer nesse mundo? O judeu, tipo, a pessoa, ela tem Yetzirah, mas ela sabe que ela tá fazendo coisas boas nesse mundo, ela tá estudando Torá e tal, mas Yetzirah é momentâneo, não vem? Acho que, tipo, de uma pessoa mais religiosa, assim, nenhum Yetzirah vem e fala, não, deixa essa vida,
não estuda Torá, entende? Claro, é.
Então a pessoa vai fazer uma coisa nesse mundo, só que ela vai ter certeza momentânea. Então, não sei se isso seria uma desculpa.
Eu vou mitar. Não seria uma desculpa, eu mitar.
Dizendo que você não fez nada nesse mundo.
Não, mas é o seguinte, vou falar, Gabriel, a diferença. É que uma coisa traz a outra. A pessoa que começa a fazer coisas ruins, mas não faz o que tem que fazer, é momentâneo agora, mas haverá, goreira, tá, haverá. Não adianta. A pessoa que faz uma coisa mal, traz outra coisa mal, e no fim da vida vai se perceber a diferença. Não adianta, vai se perceber a diferença. A pessoa... Gabriel, nós não somos robôs. Saibam disso. O ser humano é por sentimentos, por a parte emocional dele. Muito que ele fez uma averá. Ele já fez essa averá. E aí é muito mais fácil ele fazer de novo essa averá. E outras coisas piorar, às vezes, certo? Então tem sim asquilo yomamita. Porque saiba que você tá indo num caminho que pode te levar para um caminho muito ruim, aí você vai se arrepender depois. Meu pai, ele tinha um sócio que não era Yudi, mas não era religioso. E eu estava com meu pai quando ele faleceu, no quarto dele a gente estava. Tá? Morava nos jardins também. Esse sócio do meu pai, judeu não religioso, tinha um filho. Esse filho não casou até hoje, né? Tem uns 65 anos. Não casou. Esse filho é uma casa rica. O meu pai tinha 5 filhos, só se tinha só esse filho. Uma casa rica sustentou o filho dele. O filho dele não... Olha para vocês saberem uma coisa interessante. Às vezes vocês ficam de inveja do menino, que ele vem de uma casa rica, tem tudo, não falta nada para ele. Não tem que ter inveja dele. Eu tenho muita pena do menino assim. Menino que ele vem de uma casa rica, normalmente, sem exceções, ele não tem que lutar por nada, para nada.
porque ele já tem tudo. Então ele vai na faculdade porque é legal, talvez, mas ele não tem, porque ele já tem o dinheiro do pai dele. Isso é horrível. O cara começa a vida. Melhor que ele, se ele gosta de estudar a Torá, tem que lutar para virar um Talmid Chacham. Mas se ele não estuda a Torá, não tem por que lutar. Uma vez, esse filho desse sócio do meu pai, estava na fábrica do meu pai, eu também estava, por acaso. Aí ele falou para os funcionários, vocês trabalham o dia inteiro, eu não trabalho com vocês e tudo. Aí eu pensei comigo, por isso que ele é coitado, esse menino. Ele não tem por que trabalhar, pode ele dar o dinheiro para ele, não tem por que trabalhar. É muito mais, é muito melhor a pessoa que ela vem de uma casa, que tem que trabalhar, não tem história, tem que chegar para alguma coisa na vida. Começa a trabalhar, isso é outra coisa. Então esse sócio do meu pai, o filho não deu certo, o filho não casou, não trouxe netos pro... E é horrível, tá? E na cama, antes de morrer, ele falou pra gente, se eu nascesse hoje de novo, eu queria ser religioso. Ele falou pro meu pai. Porque ele viu a diferença do meu pai com os filhos dele e ele. Depois que ele falou isso, ele faleceu, eu falei pro meu pai que isso é tshuva que ele fez. Isso é tshuva. Uma pessoa, antes da morte, se ele chega e fala que se eu nascesse de novo, ia ser religioso, é um irur tshuva. Ele faleceu com tshuva, esse homem. Mas ele é muito coitado. Deus me livre, uma pessoa que está morrendo, e ela vê que ela não deixa nada, não sobrou nada aqui, né? O filho que ela tem também não é nada de grande coisa. Por quê? Porque ele não era religioso. Não era religioso. Os religiosos normalmente têm nakra, têm filhos, têm outra coisa. Então esse nosso de Yetzirah sim atrapalha na vida também, porque não fica só uma vez, Gabriel, não fica só uma coisa atrás da outra. Vocês têm que saber, uma coisa atrás da outra, no bom e no ruim. O pessoal começa de uma coisa boa, uma coisa atrás da outra, e no ruim também. Haverá goreret, haverá também mitzvah. Goreret, mitzvah, a pessoa ela vai, de repente ela não consegue mais segurar a Yetzirah dela e ela vai... Isso aí, sei lá, é muito traiçoeiro, você não percebe. De repente, você vê que você já está... Você caiu, você foi... Tem que lembrar que eu vou morrer, eu tenho esse mundo, eu tenho que fazer as coisas certas, como tem que fazer.
E o Kriyat Shema?
Esse pshat Kriyat Shema não está tão... Né? Torá e Yaskilam Amitah. Eu não me lembro se ele fala de Kriyat Shema também.
Está muito Torá também.
O quê? Não fala sobre filar. Uma vez, quando eu dei uma palestra muitos anos atrás no Binyan Olam, eu nem tinha de botar Torá na época. E aí, era antes de Rosh Hashanah, e eu falei para eles: conta aqui no Shiva já, que Agmarayim, Avodah Zarah, que a pessoa pode pecar a vida inteira. Pecar a vida inteira, e no fim da vida faz tshuva, e vale a tshuva. Assim está escrito. O Rambam traz, Alahá. E eu contei isso para eles. Aí uma pessoa, um jovem, não religioso, com brinco, nunca vou esquecer, se levantou e falou para mim, na frente de todo mundo, é assim, Rabino? Então eu vou curtir a vida. Ele falou assim as palavras dele, tá? Eu vou curtir a vida, e depois eu vou fazer tshuva. Então, na hora eu falei para ele assim, olha, eu discordo da tua... O que você falou agora? Eu vou curtir a vida e depois eu vou fazer tshuva. Como se fosse que eu não curto a vida. Eu curto muito mais que você a vida. Eu falei para ele. Né? Eu falei para vocês agora, né? Mas eu não quero agora falar sobre isso. Eu falei para ele assim, eu não desejo para você... O que é tshuva, pessoal? Tshuva verdadeira é a pessoa se arrepender do que ela fez. Se arrepender. Tshuva é uma coisa pnimi, para vocês saberem, de dentro, não é uma... Mas tá, ficar falando, ele não está nem aí. Ele se arrepende mesmo, isso é tshuva, uma coisa de dentro. Pode imaginar esse Yehudi, esse sócio do meu pai, com 80 anos, chega no fim da vida dele. Não tem mais uma vida, não é? Gato tem 7 vidas, falam, não é gato que fala 7 vidas? O homem não tem 7 vidas, talvez tem gilgulim. Mas ele chega no fim da vida dele, se arrepende profundamente da vida dele. É horrível isso, é horrível. Não tem... Quando a pessoa tem 30 anos, ela perde $1 milhão na bolsa, tá? É chato, é muito chato. Mas ela tem 30 anos, ela pode ganhar 10 milhões ainda, mas ela está no meio da vida dela, então se arrepende. Alguém com 80 anos se arrepende da vida dela, não tem conserto. Deve ser uma sensação horrível, acabou a vida. Ele fala que eu vivi errado, não aproveitei, fiz errado as coisas. Deve ser horrível, não desejo para nenhum inimigo meu uma sensação dessas. Então eu falei para esse jovem, você fala, eu vou curtir a vida, e no fim da vida eu vou fazer tshuva. Não desejo isso para você, não desejo isso para você. Faz agora tshuva, você tem uma vida inteira para frente para você fazer tshuva. E aí se eu chegar no fim da vida, o Hafetz Chaim dizem que ele chegou no fim da vida dele, Batishak Leyoi Machroen, falam, ele riu, deu um sorriso. Ele olhou para trás, para a vida dele, ele viu direitinho como foi a vida, como valeu, como... Outra coisa, outra coisa.
E qual a chance dele fazer chuva também depois, né?
É, também, também, verdade, verdade. Vai fazer chuva com 60, assim, é tão difícil isso, tão difícil.
De onde vem a força?
A força, é... Você quase não vê, para vocês saberem, uma pessoa de 60, 70 anos, fazer chuva é muito difícil. Está acostumada já a viver do jeito dela, é difícil mudar. Uma pessoa com 20, 30 anos, ela consegue ainda. Mas 60, 70, às vezes eu vejo às vezes pessoas, os pais, que os filhos fizeram tshuva. Os pais está difícil e eu não julgo eles. Eu vejo que vai começar agora a fazer Tirat Yadayim com 70 anos, todo dia de manhã. Difícil. A vida inteira não fez Tirat Yadayim. Será Shabbat, essas coisas, difícil. Tem pais que fazem, que os filhos vão, então eles vão no caminho dos filhos. Mas tem outros pais que não conseguem. Então agora é hora. Agora é hora para tudo, pessoal. Agora é hora com Yetzer Hara. Agora é hora vocês fixarem a vida de vocês direito nos trilhos. Deixar o Yetzer Hara de lado, né, e vai pra, assim para poder começar a trabalhar e tudo. Vocês vão estar nos trilhos. Vão poder casar direito, vão ter uma vida normal. E eu falo para vocês, a gente curte muito mais a vida do que eles. Muito mais. Eles não curtem a vida. Tem essas coisas momentâneas, a vida delas, mas problemas, eles têm dificuldades, têm um monte de coisas, não tem nada, eles são vazio. A gente curte muito mais essa vida, muito mais. Um kigl desses, eles não têm, Rabotai. Não tem kigl, quinta-noite. É.
Não falta gente que era religioso, caiu e agora está sentindo vazio.
Eu sei.
E depois
eu sei.
Volta.
Eu sei.
Ele já sentiu antes do que era, e agora sentiu, ele viu os dois e...
Uma pergunta. Uma coisa que eu. Uma pergunta assim que eu tive há algum tempo já. Vai chegar, sei lá, o Yom HaDin, né? E a gente vai ser julgado. Mas todo mundo aqui estuda a Torá o dia inteiro. Então, o que faz pecados? Então, que faz muitos pecados, mesmo que faça muitos pecados. A gente estuda a Torá o dia inteiro. Grande maioria do tempo a gente não tá fazendo pecado. Então. Fazer as contas, não me entendeu? Se eu fazer a conta, tipo, o que é? 7 horas a gente acorda, reza até as 8. 8 toma café. Vamos dizer que café falou lá. Eu não acho que acontece, mas vamos dizer que o cara falou além, fez a chorará o café inteiro. Acho difícil, não sei se alguém faz isso. Acho que não. Fala de futebol, velho. Para em Betelima, né? Sim.
O café também pode falar de futebol.
Aí começa o ceder. Tá bom, ele bitou meia hora. Ou estudou mais uma hora.
É muito grave. Não, mas bitou Torá é muito grave.
Sim.
Muito grave.
Mas cada letra de Torá é também. Mitzvah. É 613 mitzvah.
O Yerushalmi fala que Shem Shetalmud Torá Keneged Kulam, Kach bitou Torá Keneged Kulam.
Entendi, mas a maioria do tempo ele estuda.
Sim.
Aí entra no shiur. Aí tem almoço. Aí, de novo, recreio, então vai descansar, vai fazer o que for.
É, um bahur estivá é mais tranquilo um pouquinho. Mas também, nós temos pecados, mas é mais tranquilo.
Mas é muito maior.
Eu vou falar, Yoni, mais ainda, Yoni. Isso que vocês estão aqui nas paredes da estivá também, isso segura tanto.
Uhum.
É ou não é, Moishi? É outra coisa.
Eu acho que sim.
Outra coisa. Tá fora da estivá, é outras coisas. Tem mais dicionou, tem mais testes.
É outro mundo completamente.
Outro mundo completamente. Tá na
estivá. Como assim? Tem um garantido.
Não.
Você sabia quanto é o peso de uma verá de uma mitzvah?
Sim. Entendi, eu entendi.
O Yoni está falando que é mais tranquilo que uma pessoa que está trabalhando lá fora e que está no estudo o dia inteiro.
Você vai fazer a coisa, você vai chegar.
É muito mais dicionoso. Muito mais dicionoso. Muito mais dicionoso. Não, Zakai.
Não
dá para
entender como que
é. Não, mas.
Se a gente já tem essa situação.
Podemos mais.
A Shem pode ir muito mais minucioso com a gente de uma pessoa que está trabalhando.
Ouviu o que o Lede falou? Porque por nós estarmos numa yeshiva, então a Shem cobra mais da gente do que cobra de um balabai.
Eu acho que é uma coisa assim.
Está escrito isso também?
Eu acho que é uma coisa assim.
O Yom HaDin, tipo, a Shem vai pegar uma verá, uma mitzvah, descarta.
Não.
A Shem vai... Jesus está na yeshiva, porque todo mundo vai, o que vale muito, mas... Mas em relação a virar, por exemplo, você fez uma virar com vontade. Tá então não faz muito. Então a virar é muito pior do que a misvá. Todos esses.
Vamos ver, alguém que. Você estuda 3 horas por dia de Torá. Cada letra é 603 mitzvot. Tá bom que ele bitel meia hora, é muito grave. Bitel meia hora, mas na prática.
Se você ele estuda 3 horas de Torá, que nem estiver, ele bitel 6 horas.
Tá bom. ele faz faculdade, não sei, faz outra coisa. Mas se estuda muito mais do que se me bater Torá. Quem vai fazer faculdade? Não sai isso, não?
Sim.
Pensando.
Eu concordo com o Yoni. Não é a mesma coisa. O Balabai tem mais ensino. Mas como ele falou, talvez aqui é mais cobrado.
Mas as mitzvot, sabe, as mitzvot tem peso, ela vai fazendo a conta. Alguém estuda a Torá o dia inteiro. Vamos ler alguém, não me levantei a Torá, faz outras averotas. Ele não tem o Yetzirah de me levantei
a Torá. Outro averoto, estuda a Torá o dia inteiro, tem outras averotas.
Mas
como
parece a conta vai sair que ele estudou 10 horas de Torá e falou 2 horas de Lashon Hará por dia.
Passado no começo, eu vou falar que eu.
Aqui na Shivá?
Aqui na Shivá.
Você não me contou o que você falou?
Falei na Shivá, falei aqui em cima, no ano que o Shabbat me perguntou.
Então?
Eu vou falar o que eu escutei do Rosh Shivá em Elu.
Sim.
Ele falou o seguinte: eu não lembro como ele fez um dia planorama, e ele falou que existem dois tipos de Shivá: uma Shivá de Averá e uma Shivá de Tará. A Shivá de Tará, ele fala no final, que é quando fala dos Azaverot, como é Kabim Besimha. Que ele já não tem mais aquela tava, ele já meta ele, que toda aquela tava que ele tinha, ele meta ele isso. Então não tem mais esse chamado de tava, de Tivá Gmurá, porque ele já fez uma Tivá Gmurá antes da Tivá de Tará, o que ele fez do começo da Averá. Esse Tivá que ele tinha feito. Talvez, é verdade, e eu vou complementar o que eu quero dizer. Eu quero chegar com isso. Falei chave passada, mas eu amo esse puxar, esse é uma chala, tô gostando de lembrar. Eu escutei Dora Blachman isso. Falou o seguinte, o que é Yosef? Ele. Yosef Atzadik, ele. Porque como é que Yaakov, ele bota. Eu já falei isso aqui, mas não. Yaakov Avinu, ele bota 2 filhos para serem Shvatim. É uma coisa muito estranha. Como é que uma coisa dessa pode acontecer? Talvez com fruto? Yaakov Avinu está sendo Kofer, colocando 2 filhos de Yosef para serem da Shvatim. Como é que ele pode fazer uma coisa dessas? Qual é a lógica? Então, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Que a. Ele, que a Yosef, ele virou, quando ele foi para Mitzrayim e levou Yeshiva com ele, ele virou Helek dos Avot. Então, como ele é Helek dos Avot, os Banim são Shvatim. Então, agora, ele já está vindo uma. Quem vai ser o Arachai?
Muito bom.
Então, peraí, não vai
ser. Sim, sim.
Aí ele falou o seguinte, Rav Lachman. Ele falou o seguinte: que se Mitzrayim toca Yeshiva, Anahnuro em Videl Benehem. Que Shirtim, Anahnuro, Viduk, Mishamale. Bicharek. Eu falo assim, quando tá, todo mundo tá fazendo Shibá, verdade. Ninguém faz Bidu Torá, todo mundo vem cá, fica na Shibá. Mas quando eles saem pra fora, a gente vê Bidu.
Muito bom.
Se a pessoa por dentro ela tava dentro da Shibá, ou por fora ela tava fora.
Muito bom, verdade.
Você tava com Tará aqui dentro ou tava fora?
É a pura verdade. É a pura verdade. Olha, sobra bastante pra gente dar dentro da Rishbon, tá certo, Yoni? A gente fala Lashonará, a gente faz Bidu Torá. Será o Kibud Avaim como que é? Sabe, Kibud Avaim é muito grave. Kibud Avaim, a pessoa que não tem respeito pela mãe, pelo pai, discorda, discute com a mãe, com o pai, também é muito grave. Tem, né? Sobra pra gente dar.
Mas pensando nas contas, que o Rama fala que é contas mesmo, é um mais.
Não, mas não é, não é mais chato. Não. Ao contrário, você não sabe como fazer as
se
contas.
Se fosse mais uma de Kibud Avaim, não valeria o mesmo que.
É, tá bom, mas cada mesma tem o seu valor.
Quem que faz uma verá, é uma desgraça. Uma verá no furfêmetro, alguém que faz uma verá no furfêmetro da mitraia, da medida, é uma desgraça. Ele não faz ilhá isso, por exemplo, sei lá. Não é birlá lá meter. Ele parar que o meu menor não gosta mais. Se tipo, uma verá não é verdade certo. Se ele faz uma verá, você não é mais verdade certo.
Pode ser muito grave.
Não é tipo o Sam, não é?
É.
Entendi. Não, hoje... Fez uma viragem.
Yoni, dá uma olhada no Sharei Tshuva. Você vai ver. Você vai ver. Você não vai ter mais perguntas.
Não,
mas
não é uma
equação.
Não é uma coisa de que a Abraham
é mais um e a Abraham é uma vez atrás da outra. Estudante natural, você... Tá, tô falando um bagulho sério, não um bagulho de... Sim, os exemplos que eu dei foram muito assim, muito extremistas, racional, capa da mente. É, acho que não. Aí tá o dia inteiro, tá, um bagulho sério, um bagulho que estuda, um bagulho que tem alguma coisa por dentro, que ele não vem pra gente vai ficar sentado olhando pra os tether. É um bagulho que estuda, sério, que sente mesmo. Acho que ele tá o dia inteiro fazendo a Vodata Shem.
Tá, tem uma coisa que eu lembrei agora, que antes de eu poder ativar, falaram que, tipo, um Yesh Mirabá vale 70 anos de que você fez Isabelô. E um palavrão vale 70 anos de Sadik, tipo, você jogou fora. Aí eu tinha uma gavana assim, pô, falou, sei lá, antes de fazer chuva, 5 palavrões, 10 palavrões por dia. Faço coisas, Yesh Mirabá, uns 30, 40, eu já tô no lucro.
Tá no lucro, tá no lucro.
Mas eu... cortando a equação.
Então tem que ter 20. Pelo menos tem que tentar para menos palavrões que Menesh Marabá, pelo menos, né?
Eu todos.
Esse negócio de palavrões, sabe? É umas coisas que eu não entendo, Bahlá, tá? Porque é uma coisa que a gente fica influenciado em escolher, não adianta, né? Os goyim, mas não tem lógica falar palavrão, sabe? Por que você não tem um lachon limpo e tudo? Eu já aprendi dos goyim aqui no Brasil e falar palavrões não tem nenhuma lógica. Qual que é a tavada de falar palavrões? Qual o prazer de falar palavrões, sabe? Não, não tem lógica isso. Mas é que é os goyim. Esse aí será lá. O quê? Porque aprendemos os goyim. Os goyim, eles falam palavrões, tá, Mkacha? É, então. Não tem mesmo lógica, não tem nenhum prazer isso. Isso é o Yitzhará da rua. Sabe que tem dois Yitzharás? Lembra, lá em Sucá, eu sempre falo para você, lá em Sucá é super estranho. Lembra da pergunta? No último, penúltimo Amud, Agmará de Masechet Sucá, Agmará fala 7 nomes tem o Yitzharará. Agmará conta, história dessa Agmará, Rá, Agmará, que Sucá. Eu sei que eu vi essa Agmará, incrível essa Agmará. Incrível. Sucar não tem aí? Não tem. Aí, então deixa. Não, deixa.
Aí, já passou.
Próxima, essa aí. Vamos para a direita.
Olha só, pessoal. A mãe fala assim lá. Fim de sucar, tá? Depois vocês olham dentro, depois. Olha só, Yoni.
Acharam. Sim. Tem a história da Chaburá, né, também, enfim.
Quê?
Tem aquela história da a família, né, de...
É, suya. Shiva Shemot Yeshlo Leyetzirara. Tem 7 nomes do Yeshlo. Yagmatai Tsukim. Kadosh Baruch Hu Karo Ra. Hashem Shemayeli Dira. Moshe Karo Arel. Arel, o nome do Yeshlo. David Karo Tame. E assim por diante. 7 nomes pro Yeshlo. Muito bom, tá certo.
Explicação de cada um,
não estou falando para explicar. Deve ter aqui atrás do Marchá, tá certo, Gabriel? Uma página depois, quando fala que manda assim, Impagalecha menuval ze. Menuval quer dizer nojento, tá? Impagar, esse nojento, mas chama esse será de nojento, menuval. Impagalecha menuval ze, mas cheio le beta midrash. Puxa ele para beta midrash. Pergunta do meu forxim. Ah, então Menuval também é mais um nome do Yetzirará? Não chamaram. Entre os 7 nomes, não tinha nome do Yetzirará Menuval. Tinha outros nomes lá.
Isso é um adjetivo, né?
Tá bom, então devia trazer esse nome também. Menuval, não trouxe?
Qual que é a frase?
Impagabecha Menuval, se esse Yetzirará nojento vai te pegar, mas cheio de Beit HaMidrash, traz ele para o Beit HaMidrash. Também, outra pergunta, Yoni. Traz ele para o Beit HaMidrash. E daí, o Beit HaMidrash também pode ter o Yetzirará, que adianta trazer ele para o Beit HaMidrash. Deixasse ele fora, tudo bem. Mas trazer ele para o Beit HaMidrash, que adianta. Então, falam os farim, olha que impressionante. Tem 2 Yetzirará, pessoal. Tem 1 Yetzirará que é de dentro da gente. Nós temos dentro da gente uma, como se chama isso em português? Uma tendência ruim, uma coisa, um instinto que puxa para ruim, que puxa para coisas ruins. Isso é Yetzirará de dentro. Mas tem um Yetzirará de fora, da rua, palavrões, essas coisas da rua, de fora. E Yetzirah de dentro tem 7 nomes. Yetzirah da rua, pessoal, tem 1 nome só. Menuval. É nojento. É nojento. Isso fala agora em Pagom, Menuval, Moshrei no Beit HaMidrash. Ele não vai querer entrar no Beit HaMidrash, porque ele é Yetzirah de fora. Ele é de fora, ele é nojento de fora. Isso, Yetzirah. Esse negócio de palavrões, esse negócio de... É nojento. Não adianta, é nojento. Isso é o nome de nojento. Então tem Yetzirah de dentro, tem 7 nomes. Yetzirah de fora, tem 1 nome só, que é nojento. Menuval. Esses palavrões eu não entendo. São coisas que o Mamash não consigo entender qual que é o prazer disso. Mas não tem mesmo. É que é acostumado com os goiêmes, é isso. Tem que tomar cuidado, né? Aqui está no Galo, né? No Galo do Brasil, a gente é influenciado. Em Malasso. Em Malasso. É isso aí, pessoal. Tentar sair com o Chodesh Elul com alguma coisa concreta, tá bom, pessoal? Não está. Concreta, uma coisa concreta. Uma coisa assim, pequena, mas concreta. Como eu falei antes, tá? Deixar o celular no armário, sei lá, 2 vezes por semana melhorar alguma coisa. Concreta, uma coisa assim, pequena, para poder ir para frente, poder subir, né? Temos que subir. Eu falo muito, assim, eu falo para Balebatim, Shiurim, lá fora, tá? Ultimamente eu falo muito isso, que a pessoa tem que, ela não pode deixar se levar nessa vida nossa, assim, pela parnassá, pelo trabalho, pelo internet, pelo... E a vida inteira ela fica a mesma pessoa, pequena, egoísta, chata, E não crescer como pessoa e 80 anos chegar e falar eu trabalhei para o Parnassá. É pena isso. Tem que tentar paralelamente a pessoa crescer junto. Crescer com os problemas dela, crescer junto como pessoa, como Yehudi, Midô, Tirat Shamayim, Torá, Gemará, saber mais, acabar chás, sei lá. Para poder chegar aos 80 anos e falar eu trabalhei duro para o Parnassá, mas eu também cresci como pessoa. Eu não sou mais o mesmo egoísta que eu era faz 80 anos atrás. Não sou mesmo, eu mudei. Tem que isso, né? Crescer.